Antônio, nós perdemos de 1-0. Né? Não foi bom o resultado não, mas isso aí não importa. O importante é a amizade, o respeito, né, que ele tinha com a gente. E a gente também tinha com todos os adversários, graças a Deus. Isso é que importa, é o legado que a gente deixa no futebol amador e como ele deixou, né? Rafael da Grande e tantos outros jogadores passou pelo Bangu aí. É, conquista perde um grande desportista, realmente, né? Que Deus tenha, que Deus conforte aí todos os familiares e amigos, né? Mais próximos aí. E claro, a todos nós aí, desportistas, aí tá mandando esse sentimento aí para toda a família, né? Que Deus recebe ele de braços abertos. É uma pessoa muito generosa, muito, muito sensata, muito tranquila na beira do campo. São Antônio do Bangu. Quiser aqui dar
uma nós que acompanhamos há muito tempo o futebol amador, tivemos diversos, mas diversos contatos com esse nosso amigo. A gente ia lá na UP6 para bater papo. Uma tranquilidade na beira do campo, viu? Uma tranquilidade, viu, JB?
É.
Um gentleman. O seu Antônio e amante, um amante do esporte amador de Vitória da Conquista. Não era só o Bangu estar em campo que ele ia, não. Ele ia sempre no Edivaldo Flores e nos campos aqui em Conquista acompanhar o nosso esporte.
Ah, Gandula, principalmente dos atletas, né? Saudade de ver um Bellingham, um Desiree Doué, sabe? Um Mbappé, um Paredes, um Harry Kane. É, gente, é difícil. Aqui eu já tô indo para um lado mais Maria Chuteira, mas realmente a diferença é gigante.
É, fazer o quê, né, Flávio? Só daqui a 4 anos.
Agora, 19h44, posto Novo Paraíso, combustível e reformadora. Recapagens de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento, borracharia e churrascaria Novo Paraíso. Delicioso churrasco diariamente, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenma. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia.
Nos playoffs da Sul-Americana, o Santos venceu bem a primeira partida fora de casa por 4-1. Ontem, o negócio se complicou um pouco, tomou logo um gol, havia preocupação, mas a equipe conseguiu sobressair, vencendo por 4-2, se classificando para as oitavas de final, treinador Cuca.
O Neymar é um cara muito fácil de lidar, é uma boa pessoa. Eu perguntei isso que você me perguntou agora, eu perguntei para ele que era o anseio dele de agora até o final do ano. Ele falou que ele está aqui porque ele gosta do Santos, porque ele gosta de estar jogando, que é o prazer da vida dele. Então ele está bem, ele está muito bem, né? Hoje já era combinado que ele ia jogar meio tempo, bom tempo, Lucas também. Então, eles entraram na segunda parte do jogo, iam entrar de qualquer forma, qualquer que fosse o resultado, porque fazia parte do planejamento para eles estarem numa condição boa para sábado e terça-feira, que são dois jogos da Copa do Brasil também. Começamos o jogo com 4-1, né? Estava 4-0 lá, tomamos um gol no finalzinho. E aqui tomamos um gol logo antes do minuto, né? E, assim, a gente sente que você vai empatar o jogo e vai virar o jogo, mas mais do que empatar e virar o jogo, a gente buscava nessa partida é ter um bom rendimento. Porque quando você tem uma sequência de bons jogos e vem um jogo que, entre aspas, é para você ganhar com a lanterna do campeonato, que era a Chapecoense, e você tem um tropeço jogando em casa, isso dá você perde a confiança, parte da confiança, os jogadores perdem parte da confiança, o próprio torcedor, a cobrança já é diferenciada até na chegada para o campo, e com razão. E quando você toma um gol logo no início, isso dobra o peso. Então, vamos pensar que a gente teve que nos remontar dentro do início de um jogo, passar por cima de uma situação delicada emocionalmente e reverter um placar. No primeiro tempo a gente conseguiu empatar, perdemos muitos gols, né? E no segundo tempo nós remontamos, fizemos o terceiro, o quarto, gol anulado, e bola na trave, passa aqui, passa lá. em termos de construção, foi ótimo. 25 finalizações são ótimos. O aproveitamento foi pequeno. Mas o que preocupa ao treinador, mais do que tudo, é você ter tomado 2 gols em casa. É você ter deixado o adversário finalizar aqui o dobro de vezes que ele finalizou lá. Então, essas coisas é que eu saio com ela na cabeça e hoje vou pensar muito, amanhã também, em encontrar o equilíbrio da equipe.
Para nós termos. Aí o treinador da equipe do Santos, o Cuca. O novo técnico do Fortaleza é Paulo Autuori, viu, JB? Paulo, ele vai substituir a Thiago Carpini, você lembra que a semana passada pegou o banquinho, né?
Uhum.
E o Fortaleza ontem venceu por 1-0, mas quem esteve à beira do campo foi o Reinan, comandando a equipe.
Boa noite, primeiro falar da satisfação de estar conversando com vocês. Primeiro eu gostaria de falar do papel da diretoria nesse momento, né? É fundamental pela liberdade que eles deram para todos da casa nesse momento de transição trabalhar. Então, assim, eu acho que a tranquilidade do ambiente em dar espaço para a gente tomar as nossas decisões de dia a dia foi fundamental, né? Então, assim, foi um período aí muito bom. Eu preciso, além de falar da diretoria, preciso falar do grupo de jogadores, o quanto que eles nesse momento colocaram energia para fazer, né? Então, assim, não é válido eu levar uma ideia do que a gente poderia fazer no jogo de hoje se os jogadores não comprassem essa ideia. E foi fundamental para a vitória de hoje a postura. E eu vi ali alguns números do jogo, não vou falar sobre eles, mas tocar exemplo dos números físicos que a gente fez no jogo. O tanto de ações em alta intensidade, o tanto de ações de aceleração e desaceleração que nós fizemos, não só no jogo de hoje, mas nos últimos treinamentos também. Então, assim, foi fundamental a liberdade que eles deram pra gente de trabalho e a energia que os jogadores colocaram para executar a nossa ideia da comissão da casa ali no dia a dia de treinamento.
Pondendo,
né, um pouco. Então, a gente analisou os últimos jogos do Botafogo e entendeu algumas características que eles poderiam nos gerar de oportunidades e algumas características que a gente precisaria ter cuidados. Então, assim, pensando nessas duas situações, conseguimos montar ali, eu acho que os 11 iniciais com jogadores que casaram muito a característica, né? Frente à equipe que a gente iria enfrentar. Vocês falaram um pouco sobre a leveza dos jogadores, né? Basicamente, tentamos casar um pouco das características deles ali nas posições, ou seja, o Vitinho jogando de extremo, e a gente jogou hoje numa estrutura ali de um 4-3-3. A gente buscou gerar essa vantagem pelo lado do campo ali, onde a gente trazia para dentro o Vitinho, liberava o corredor pro Mailton, que é um jogador que tem essa característica, gosta muito desse jogo ofensivo, de pisar em cima do último terço, e foi fundamental no jogo de hoje, entregou muito desequilíbrio. Oportunidades de gol saíram a partir desses movimentos. Então, assim, conseguimos casar a característica, mas muito pensando em cima do Botafogo, né?
Aí o Reinan, que esteve à frente da equipe do Fortaleza no jogo de ontem. Você gostou aí, Jota? Pisar no último terço?
Ah, essa é nova. Essa é nova.
Os termos usados, viu? Quem se deu bem ontem também foi o Juventude, que venceu o Avaí pelo placar de 1-0. Treinador da equipe, Maurício Barbieri.
Bom, boa noite. Acho que primeiro ressaltar que é uma vitória muito importante numa condição adversa, né? Uma condição em função da chuva. Talvez algum telespectador em casa ali, porque a aparência de fora do gramado era positiva, né? Mas uma vez que a bola começava a rolar, a gente já percebeu que estava muito difícil, a bola às vezes parava, às vezes corria, e isso muda tudo numa dinâmica, muda o que a gente preparou para o jogo, o que a gente tinha pensado no jogo, sei que também condicionou o adversário, e aí o desafio era quem ia conseguir se adaptar melhor, né? E eu tô falando isso até porque, para explicar essa alteração, jogar com dois centroavantes, a ideia da gente começar com o Fábio, por exemplo, que é um jogador de velocidade, mas não é um jogador de destaque no jogo aéreo, né? E depois do primeiro tempo, apesar do Fábio ter conseguido ter boas ações individuais, ações importantes, teve um cruzamento na cabeça do Safira, que o goleiro defendeu, a gente entendeu que não era um jogo que ia favorecer o jogo do Fábio, e que por conta da gente ter que fazer um jogo mais direto, se a gente colocasse dois centroavantes e tentasse explorar isso em cima da defesa do adversário, a gente podia ter vantagem. Mas mais do que isso, mais do que essas mudanças, para mim é muito importante destacar o espírito dessa equipe, que não se entregou, que buscou a vitória sempre, mesmo depois da lesão do Messias. A gente vai ver ainda, mas ficou claro para todo mundo ali que o Messias não tinha mais condição, né, de continuar o jogo. A gente já tinha feito as 5 substituições e ele, Messias, ficou em campo no sacrifício, e a equipe, praticamente com um jogador a menos por conta dessa situação do Messias, ainda assim foi buscar o resultado. Acho que isso demonstra bastante o compromisso, o caráter e o espírito que essa equipe tem demonstrado durante a competição, não só nesse jogo, no outro jogo também contra o Ceará, uma situação atípica. Eu acho que esse é o caminho.
Aí o Barbieri, treinador da equipe do Juventude, venceu bem, venceu o Avaí pelo placar de 1-0 e continua tudo 0-0, viu, Jota?
Tá hoje.
O Vasco, né? Independente no Medellín, o Flamengo também, e daqui a pouco tem Bahia, tem Palmeiras, né?
É verdade.